A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Bernardo Strobel Guimarães. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante: o combate à corrupção na administração pública. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Bernardo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa. É sempre uma satisfação estar aqui no programa Justiça para Todos.
E, doutor, para a gente dar início, então, à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto o que significa a gente falar em corrupção na administração pública?
Bom, corrupção é desses termos que tem vários significados. Tem significados jurídicos bastante precisos, como, por exemplo, os crimes de corrupção ativa e passiva que são descritos no Código. Enfim, a gente poderia usar um conceito mais técnico do tema, mas, de uma maneira bastante ampla, a gente pode conceituar a corrupção como toda e qualquer prática que envolva, por parte do agente privado e por parte do agente público, a deturpação no exercício da função pública, favorecendo os particulares ou os agentes públicos de modo indevido. Só para o ouvinte se situar, Você tem diversos atos praticados pela administração pública que podem ser favoráveis ou desfavoráveis para um administrado, desde a aplicação de multas, concessão de alvarás, realização de processos de contratação. E o que se espera é que os agentes públicos sigam aquilo que a lei determina. Em algum momento, a corrupção deturpa isso e, em vez de se buscar aquela finalidade que está prevista na lei, que deveria pautar a atuação desse agente, ele vai, em alguma medida, buscar um benefício indevido ou para si ou para o particular, geralmente mediante um favorecimento pessoal. Então, é uma prática que, infelizmente, ainda é comum no Brasil, e não só no Brasil, em vários outros lugares, enfim, porque sempre há essa possibilidade de haver a deturpação por parte das autoridades públicas daquilo que elas devem fazer, ao invés de favorecer o interesse público, visando aí um interesse individual e contrário à lei. Então, a corrupção se insere nesse local, nesse ambiente das relações entre particulares e a administração pública.
Para a gente entender melhor, doutor, o senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes de condutas corruptas e também falar sobre as suas respectivas punições que são previstas por lei?
Bom, os exemplos de condutas corruptas, acho que todo mundo tem algum registro disso na sua experiência. Desde aquela prática que era bastante comum antigamente, hoje em dia me parece que já está bem combatida, de o cidadão ser abordado pela polícia rodoviária e oferecer, e aí os eufemismos são sempre muito engraçados, um cafezinho para o guarda, né, uma contribuição para não ser multado. Isso é um típico ato de corrupção, até atos no âmbito da execução de contratos administrativos, alguém deixar de selecionar a melhor proposta e inabilitar algum outro participante da licitação para favorecer um amigo, enfim, tudo isso é encarado como corrupção e são exemplos da prática de corrupção. Do ponto de vista das sanções, aí o direito é sempre muito complexo para quem está de fora dele, porque se você parar para pensar, um ato de corrupção ele pode dar consequência a várias respostas diferentes para o ordenamento jurídico. Suponha que eu sou um agente corrupto aqui e recebo uma contrapartida econômica para favorecer a Jéssica. Quais são as sanções a que eu estou exposto? A primeira delas são aquelas que dizem respeito ao direito criminal, né? O Código Penal e outras leis extravagantes vão descrever esses crimes contra a administração pública e vão combatê-los e vão apená-los. Ou seja, aqui nós estaríamos em curso, se prometêssemos vantagem ou solicitássemos vantagem para a prática de um ato, no crime de corrupção que é descrito no Código Penal. Então, existe um problema criminal na corrupção. Outro feixe de coisas são as minhas responsabilidades pessoais como agente. Num primeiro momento, a própria administração pública pode me apenar, porque eu sou um servidor da administração pública, pode me exonerar, enfim, depois de instalado devido ao processo legal, pode exigir uma série de coisas minhas que são ali no âmbito da relação de trabalho, por assim dizer. E ainda existe no direito brasileiro uma responsabilidade por improbidade administrativa, que é uma responsabilidade que ela não é nem penal, nem civil, propriamente falando, ela visa a combater esses atos que são deturpados. A lei de improbidade vai trazer uma série de sanções que podem ser aplicadas a mim, a depender da gravidade da minha conduta, desde o dever de reparar os danos que eu causo, a perda dos meus direitos políticos, eu me torno inelegível, a aplicação de multas na minha conduta, enfim, uma série de coisas dessa natureza. Então, a gente tem diversas possibilidades de sanção diferente, nenhuma delas excluindo a outra. Quer dizer, eu posso responder por improbidade na esfera funcional e também na esfera penal, porque essa coisa tem várias facetas que dão diferentes consequências. Do ponto de vista jurídico, as consequências, se identificar no ato de corrupção, elas são bastante graves, tanto para o agente privado quanto para o agente público. Enfim, elas levam a penas que são bastante severas, por assim dizer. Inclusive, só para situar o leitor, nós temos uma lei que é chamada Lei Anticorrupção, que daí visa não apenar as pessoas envolvidas na corrupção, mas sim as empresas que se envolvem nisso. Porque uma das grandes dificuldades que havia no combate de corrupção é, se você vê as coisas pelo prisma do direito penal, a gente sempre vai trabalhar com algo que os penalistas chamam do princípio da culpabilidade. Ou seja, necessariamente deve haver uma vontade de infringir a lei por parte dos agentes que se envolvem nos atos de corrupção, e isso às vezes fica dificilmente caracterizado no âmbito de um processo. É por isso que muitas vezes até tem uma certa frustração em relação a isso, dizendo, olha, o sistema não é tão efetivo. Então essa ideia de buscar a culpa trazia uma certa dificuldade. Outra dificuldade que existia era exatamente a ideia de individualização da culpa, né? No direito penal, salvo alguns casos muito específicos, como é o direito ambiental, quem delinque é uma pessoa física, né? A empresa não comete crime, é uma pessoa que comete crime. E nesse caso, você sempre tinha essa coisa, você conseguia eventualmente punir o agente, mas isso era inefetivo, você ia lá num patrimônio individual para dar conta de um prejuízo bastante substancial, você ia ver que ali simplesmente não havia capacidade financeira para reparar os danos causados, e isso ficava um pouco frustrado. A lei anticorrupção, que é uma lei que está bastante em evidência agora, traz um pressuposto da responsabilidade da empresa, independente de culpa. Ou seja, se houver uma conduta da empresa que conduza à prática de corrupção, a gente não vai mais discutir se ela agiu conscientemente ou não, a gente simplesmente vai responsabilizá-la e vai atuar diretamente no patrimônio da empresa e não mais dos indivíduos, e ela também vai se somar às outras formas de responsabilização. Então, só para o ouvinte ficar bem situado, a prática de um ato de corrupção, ela pode ter diferentes consequências jurídicas das mais diversas ordens.
E, doutor, fala um pouquinho para a gente também sobre quais são as práticas de corrupção na administração pública que a gente tem visto com mais frequência no nosso país atualmente. O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes?
Veja, as práticas de corrupção que estão mais evidentes, elas são aquelas que se referem a contratos públicos, né? O ouvinte pode ter uma intuição de que o incentivo à corrupção ele é tanto maior quanto for o montante econômico envolvido nessas operações. Como em contratos administrativos muitas vezes há uma expressão financeira bastante grande, ali há de haver um cuidado extra em relação à vigilância. Por quê? Exatamente porque ali você tem um ambiente fácil de haver corrupção. Veja, a corrupção ela depende sempre do poder que um agente público tem sobre um privado. Quanto mais for discricionária a atuação desse agente, quanto mais poder você der ao agente público, maior o incentivo que você está dando a essa pessoa se corromper. Se eu tenho grande capacidade de influenciar no interesse particular, e esse interesse particular é dotado de expressão econômica, nós criamos um ambiente em que há a possibilidade de se criar um arranjo espúrio entre o particular e o agente público com vistas a praticar esses atos de corrupção. Então, o que nós temos visto, enfim, de diversas operações policiais que estão aí nos jornais todo dia, é no âmbito da gestão dos contratos. Por que nos contratos? Me parece porque ali sim você tem essa figura de interesses econômicos vultosos. Você imagina que é um contrato desses, eles às vezes são da casa de quase do bilhão. E você tem, às vezes, muito poder na mão de algumas determinadas autoridades administrativas que tendem a ser cooptadas ou oferecer vantagens. É independente quem começa e quem termina, enfim, se é aquela velha história do ovo ou da galinha, quem veio antes, se foi o particular que ofereceu ou foi a administração. Mas fato é que nós vimos que muitas vezes no espaço reservado a essas contratações, seja da administração direta, seja das estatais, havia a internalização dessa lógica da corrupção, uma corrupção que a gente poderia dizer até sistêmica, porque já estava introjetada dentro do próprio modelo. Enfim, isso é algo bastante grave.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o combate à corrupção na administração pública. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o advogado Bernardo Strobel Guimarães. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, quando a gente fala nesse assunto, eu acho sempre bem importante a gente explicar para os nossos ouvintes, né, de que formas essa corrupção na administração pública afeta a população. Quais são as consequências mais simples que a gente pode mencionar dessa corrupção?
Veja, do ponto de vista das consequências, elas podem ser basicamente de duas ordens. É muito fácil para o ouvinte imaginar que a corrupção lesa os cofres públicos, ou seja, as coisas ficam mais caras para a administração pública porque este preço ele é acrescido de uma vantagem indevida. Usando um exemplo bem simples, é como se toda operação comercial fosse acrescida de uma taxa extra que vai beneficiar os corruptos, ou seja, há um encarecimento disso e isso evidentemente leva a gastos mais elevados por parte da administração pública que são incorridos exatamente para suportar esses efeitos de corrupção. Quer dizer, você pode até pensar em maneiras econômicas de calcular isso, o Tribunal de Contas da União já tem alguns trabalhos nesse sentido, que são os efeitos econômicos. Além disso, existem os efeitos invisíveis, né? Uma coisa que passa além disso. Primeiro, me parece que é bastante importante nós percebermos que a corrupção gera custos sociais que às vezes são incapazes de serem mensurados do ponto de vista econômico. Quer dizer, para o ouvinte ficar situado, imagina o quanto custa a sensação de que nós vivemos num país corrupto, né? O que isso representa? Qual é o desgaste que isso traz para a própria população? No sentido de haver descrédito das instituições públicas, isso gera um ambiente muito ruim, os negócios são impactados, ainda que indiretamente por isso, né? Você pode ver que às vezes tem essas revistas e esses índices que trazem percepção de corrupção pelo mundo afora, né? Você vê um país é visto como corrupto pelo investidor, tanto nacional quanto estrangeiro, isso é bastante ruim para o funcionamento da economia. O que eu quero dizer, no fundo, é a corrupção e o sentimento da corrupção trazem efeitos muito ruins, não só do ponto de vista econômico, mas para o próprio senso de justiça da sociedade. Fica uma coisa assim, as coisas são desse jeito mesmo, eu posso ser corrupto porque afinal todo mundo é. Isso cria um ambiente em que a corrupção deixa de ser vista como um malfeito social e ela é quase que legitimada, né? Às vezes as pessoas que são apanhadas no esquema de corrupção, elas inclusive chegam a verbalizar isso, dizendo, mas se eu não fizer assim, todo mundo faz, eu não consigo fazer, faz parte do jogo. Quando você naturaliza isso, você está exatamente dentro de um ambiente em que você está trazendo essa perspectiva do dano social que a corrupção traz. Então, além das consequências econômicas, existe até uma consequência para uma perspectiva de desenvolvimento maior, quer dizer, o quanto nos custa sermos e nos vermos como uma sociedade corrupta. E aí, claro, a corrupção não é um problema só de agentes públicos e privados, enfim, é um problema que cada um de nós enfrenta no seu cotidiano, né? Separado pelo guarda, sabe que, ainda que o guarda venha com uma conversa mansa pro teu lado, enfim, você tem que dizer, não, eu vou ser multado, eu realmente infringi a lei, não quero fugir dessas consequências. A partir do momento que a pessoa se engaja nesse esquema, ela goste ou não, ela consiga ou não trabalhar com sua culpa, inclusive até tentar racionalizar isso de alguma maneira, sempre foi assim, o Brasil é assim mesmo, você está participando no esquema de corrupção. Então, quer dizer, um pouco de viver num ambiente em que a corrupção é rejeitada passa pelos nossos próprios hábitos, que muitas vezes são, ainda que dentro da nossa microdimensão, podem trazer um pouco desse espectro da corrupção. Toda vez que alguém acha certo que as leis sejam aplicadas assim de modo diferente do que seriam, tal qual elas estão previstas por qualquer questão, e tenta influenciar nesse resultado, você tem aí uma prática que pode ser vista como corrupção, que pode diferir na escala, mas não na substância, de qualquer outro ato desses de corrupção grave que você vê no jornal. Quer dizer, a corrupção é um problema social e tem também uma certa aderência cultural que precisa ser combatida.
Uhum. E doutor, a gente pode dizer que o Brasil tem avançado com relação ao combate à corrupção nos últimos anos? O que o senhor diria para os nossos ouvintes?
Do ponto de vista da minha opinião pessoal, acho que o Brasil tem caminhado bastante. Tem caminhado bastante porque, pela primeira vez, nós estamos discutindo isso de maneira sistêmica, integrada. Faz bastante tempo que isso tem sido posto à luz. A população, pelo menos nominalmente, tem rejeitado qualquer condescendência aos atos de corrupção. Não é à toa que isso se entremeou no próprio debate político. Hoje em dia as campanhas políticas se fazem muito apelando à questão da corrupção. Eu combato a corrupção, você não combate, você é corrupto, enfim, essas coisas que são naturais do jogo político, mas isso tudo demonstra uma certa atenção em relação ao problema. Acho que a gente tem discutido no Brasil coisas que há 20 anos atrás não seriam discutidas, e isso por conta, enfim, do fortalecimento das instituições de controle, do amadurecimento da sociedade brasileira. E, claro, como todo processo de evolução, a gente ainda precisa melhorar bastante coisa. Do ponto de vista da legislação, tem se trazido novos instrumentos, né? Eu mencionei a lei anticorrupção. Hoje em dia a ação de improbidade é uma ação completamente comum aí, tem um monte de ações de improbidade propostas, umas muito justas, outras nem tanto. Enfim, quem milita no foro sabe que existem ações de improbidade que muitas vezes são mais nominais do que substanciais, mas o fato é que a gente tem melhorado. Como tudo, é um caminho, exige disciplina, exige um esforço da sociedade, uma vigilância, mas eu imagino que nós estejamos melhores hoje do que estávamos antigamente, ou seja, nós estamos caminhando. Claro, há excessos de parte a parte, há às vezes medidas que são bem intencionadas, mas trazem em si um pouco de uma certa legitimação simbólica. Muitas vezes as pessoas estão interessadas em aproveitar e surfar essa onda do combate à corrupção e acabam muitas vezes sem qualquer indício, questionando certos atos, mas fato é que isso demonstra que nós estamos melhores do que nós estávamos antigamente.
Uhum. Doutor, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes como acontece na prática o funcionamento dessas investigações de corrupção. Como é que isso é feito?
As investigações, elas podem ser conduzidas basicamente em três âmbitos. Primeiro, a própria administração pública tem o dever de controlar o seu funcionamento. E, portanto, na verdade, as controladorias, esses órgãos administrativos que existem, eles têm por dever examinar no âmbito das relações administrativas se há algum excesso sendo cometido. Fora da administração, você tem estruturas externas de controle. Você tem, vamos chamar aí, de um aparato policial investigativo que é integrado tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público. Ambos têm capacidade de investigação, então, se acionados, têm o dever funcional de recolher a existência de indícios da prática de atos de corrupção e, se houver de fato esses indícios, promover as ações penais cabíveis e as medidas também cabíveis no âmbito civil, como ação civil pública de improbidade, enfim, esse tipo de medida. E você tem uma estrutura que assume no ordenamento jurídico brasileiro um papel de controle, que são os tribunais de contas, que também tem que fiscalizar a economicidade, os aspectos orçamentários das contratações públicas, e podem perfeitamente, especialmente nas relações contratuais que envolvem a administração pública, exercer sua autoridade de modo a tentar combater isso. Ou seja, a gente tem um sistema que tem várias maneiras de investigar e punir, Vários agentes têm essa atribuição e todos devem funcionar de maneira adequada. O que o particular tem que saber é que, se uma vez que ele representa a existência de um ato de corrupção, é dever do Estado investigá-lo. E, portanto, na verdade, quer dizer, os canais de denúncia, inclusive hoje em dia aceita-se denúncia anônima, desde que substanciada, existem ouvidorias, existe uma série de canais, enfim, que visam exatamente a possibilitar que aquele que tem conhecimento de um potencial esquema lesivo de corrupção possa trazer esses dados ao conhecimento das autoridades para que elas possam atuar nesse sentido. Então, não é por falta de opções que o particular fica desguarnecido. O que precisa haver é a efetividade daí desse processo de investigação e, mais do que isso, né, nos casos em que há a denúncia do particular, que ele fique salvaguardado de eventuais retaliações, né? É muito difícil, por exemplo, sei lá, um funcionário que está vinculado a um determinado órgão público que vê isso acontecer, mas não traz isso ao conhecimento das autoridades porque tem medo de ser perseguido politicamente, enfim, precisa haver também essa proteção, né? Ninguém pode ser obrigado a ser um mártir, e uma das coisas que hoje em dia tem se discutido é exatamente quais são as salvaguardas possíveis para quem traz ao conhecimento disso. E mesmo, enfim, o que a gente tem visto, esses esquemas de colaboração, enfim, acordos de leniência, em que o próprio particular vai trazer essa informação de modo a tentar ele mesmo sair desse ambiente de corrupção, que também às vezes é importante permitir exatamente que alguém que esteja envolvido possa dar conhecimento desse fato, ainda que arcando com as consequências, mas que consiga colocar aí um divisor d'águas nesse tipo de conduta. E a gente tem visto isso no âmbito do direito brasileiro.
E, doutor, quais são as suas expectativas agora com relação ao novo governo nessa área do combate à corrupção na administração pública? O que o senhor espera?
Veja, o novo governo se elegeu com uma pauta nominal de combate à corrupção. Enfim, acho que muitas das pessoas que votaram no novo governo tinham essa motivação, dizendo que eu quero um governo novo em relação a essas questões. Enfim, eu não vou entrar no mérito da consistência política desse discurso, porque cada eleitor avaliou isso de acordo com a sua consciência, como funciona no jogo democrático. Do ponto de vista do que tem acontecido objetivamente, agora nós temos o oferecimento à sociedade de um pacote anticrime pelo Ministério da Justiça, que tem lá alguns movimentos que visam a melhorar o combate à corrupção, reduzindo a impunidade, tentando criminalizar o patrimônio sem origem. Né? Uma coisa que sempre tinha que dizer, bom, qual é a origem desse patrimônio indevido? Sim. Hoje em dia está se falando em simplesmente, se não houver uma origem ilícita, clara, você poder confiscar esse patrimônio. Existem algumas figuras como essa questão de quem está envolvido poder trazer o conhecimento do esquema, que é algo que se traz do sistema americano chamado whistleblower, o assoprador de apito, né? Uma pessoa que possa denunciar isso. Enfim, a gente está tentando criar novos instrumentos para melhorar a eficácia. Aqui sempre, né, existe algo que é muito delicado, e às vezes as pessoas têm que fazer um juízo muito sério de ponderação sobre isso. Por quê? Porque, como todo combate à criminalidade, né, você precisa pensar nas garantias que estão do outro lado. Qual é o limite entre proteger os direitos individuais de quem está sendo investigado e apenar? As pessoas tendem a imaginar, ou grande parte das pessoas diz, bom, vamos atribuir todo o poder investigatório a um lado, porque, afinal de contas, quem está do outro lado é corrupto, tal, essa pessoa não merece desse tipo de proteção. É um raciocínio que me parece, em alguma medida, simplista, porque ele ignora o fato de que muitas vezes os aparatos persecutórios do Estado podem errar. O Brasil tem uma longa história de erros judiciários graves, né? Então, uma das coisas é, talvez você possa ser envolvido num esquema desse e deve poder contar com os elementos de proteção. E, por outro lado, né, isso é o limite às medidas indevidas. Quer dizer, você não pode ter um poder investigatório que não encontra limite, enfim, e possa produzir provas de qualquer maneira. Quer dizer, há um certo, o que eu quero dizer assim, há um certo sentimento de frustração, muitas vezes, no combate à corrupção, mas a gente precisa perceber que, se nós não protegermos certas garantias fundamentais de quem está sendo investigado, No dia da manhã, essa pessoa pode ser você e você gostaria de poder contar com isso. Uhum. E mais do que isso, elas são o limite da atuação dos órgãos públicos que detêm poder, né? Uma das coisas mais fundamentais da experiência jurídica é mostrar que o direito precisa controlar o poder. Um poder que não tem controles jurídicos claros é um poder que tende a ser exercido de maneira abusiva. Então, tem que se achar aí uma justa medida. É por isso que muitas vezes a OAB ou outros órgãos de classe questionam a eficácia de algumas dessas medidas, e é um debate que precisa ser feito na sociedade. Eu não vou me comprometer com, até porque aí teríamos que ir sobre diversos aspectos,
um pouco além, né?
Mas gostaria que o ouvinte tivesse claro que é preciso ponderar qual é o justo limite entre a persecução desses atos de corrupção e os direitos dos eventuais investigados. Isso não é falar em proteger o corrupto, mas sim é algo necessário no Estado democrático de direito.
Uhum. Doutor Bernardo, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu acho importante a gente explicar também para os ouvintes se a população pode auxiliar de alguma maneira nesse combate à corrupção na administração pública. O que o cidadão pode fazer?
Como eu mencionei há pouco, existem uma série de canais de denúncia atuantes, e é algo que se espera do cidadão, é que, conhecendo isso, ele leve ao conhecimento das autoridades o conhecimento que tem. Se souber de um ato de corrupção, pode denunciar para a administração, para a polícia, Ministério Público, Tribunal de Contas. Isso faz parte da participação do indivíduo na sociedade. Mais do que isso, de um ponto de vista mais amplo, talvez a melhor participação do cidadão no combate à corrupção é não seja corrupto, seja, uhum, ainda que com prejuízo da teu interesse egoísta, você precisa saber que as leis e os protocolos administrativos devem ser respeitados, inclusive por você. A gente não pode mais ficar com essas trágicas coisas que se dizem no Brasil de que para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Então, a lei vale para todo mundo. Enquanto nós não entendermos que a legalidade é um valor estruturante da nossa sociedade, a gente vai viver aí sempre com um déficit em relação ao combate à corrupção.
Uhum. Doutor Bernardo, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a paciência do ouvinte e fico à disposição sempre.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.